Fala, gurizadinha medonha, correspondente codorna na estrada. Eu tô indo pra Berlim, daqui umas duas horas e pouco, eu tô chegando em Berlim. Vim de Colônia, uma viagem de 10 horas no ônibus. E o que eu poderia fazer pra terminar com esse ócio durante a viagem? Eu ia escutar a Codorna Cast, né, meu? Reescutei o primeiro programa e tá sensacional, show de bola. O complicado é que eu tô escutando ele numa... Eu posso falar alto que ninguém entende português aqui, eu acho. Eu tô escutando o primeiro episódio, terminei agora, né? Na frente, porque o banheiro ele não fica no final do ônibus, ele fica na metade do ônibus. E a minha poltrona é pertinho da entrada do banheiro, então de vez em quando entra alguém e aí eu escuto o episódio com um cheiro do banheiro, um cheiro químico, uma coisa... danada, que tá todo impregnado em mim agora. Chegando no hostel em Berlim, eu sou obrigado a tomar um banho de sal grosso, eu acho, também, de tudo, cara, de tudo. Porque, cara, eu tô fedendo a produto químico de banheiro alemão. Mas é isso, gurizada. Só queria falar pra vocês que o episódio tá sensacional e mostrei aqui pro pessoal do ônibus, o motorista achou sensacional também. O motorista aqui que super gente boa, ele não entendeu muita coisa, mas... ele deu umas risadas e o indiano aqui que tá dormindo na minha frente, ele também apreciou, só que de outra forma, né? Ele entrou num estado zen e tá relaxando, buscando o nirvana. Tu vê como o Codorna Cast, ele permite muita coisa, né, pra vida das pessoas. Mas era isso, gurizada. Um beijo grande no coração de vocês e nós falamos. Um abraço.
Bem-vindos, esse é o Minha Mãe é uma Codorna, começando, sendo publicado, editado e gravado nesse maravilhoso dia de 6 de setembro de 2018. Meu nome é Luiz Beber, eu acho que eu estou vivo hoje, quiçá amanhã também. Me acompanhando aqui, Lucas e Marcelo, apesar de não ser o Lucas que você estava acostumado, porque o Lucas partiu, né? Lucas agora, nesse tempo que estamos, está na Europa, mas achamos outro Lucas para cobrir a cota. Seja bem-vindo, Lucas Mota.
Oi, eu não sou o Lucas original, mas eu sou um Lucas qualquer aí, que estava disponível.
Como é que você sabe que você não é o Lucas original? Você não é o molde para todos os Lucas, tipo sentinelas do X-Men.
Exato, é isso que eu ia falar. Não tem o Lucas original, tem apenas o Lucas. Né? Então tá tudo bem, cara, tudo em casa. O que importa é a cota de Lucas estar completa.
Não, eu sei porque o meu nome é tipo um dos mais comuns da minha geração, então não tem como ser original.
Mas Platão não disse que tinha o Lucas do mundo das ideias, o Lucas ideal, que todos os Lucas são referenciados?
Nossa. Eu não sei nada disso, não. Se tem isso, eu não conheci ele ainda, não.
É, acho que tá muito perto, muito cedo pra falar de Platão. Mas, Marcelo, você que está doente no dia de hoje, como está se sentindo?
Mal, mas é importante frisar que não estou faltando a gravação.
Tá, já que você não está faltando a gravação, eu queria que você fizesse o jabá do convidado.
Nossa, caramba! Não, eu vou perguntar pro convidado o jabá dele, pode ser? Lucas, pra quem quer conhecer você, onde o pessoal te encontra, o que você faz da vida, por favor, fique à vontade, descreva seus links e serviços, trabalhos, etc.
Então, eu sou autor independente de ficção científica e fantasia. As pessoas podem encontrar tudo que eu faço no www.supostoescritor.com. Eu sou o Suposto Escritor, muito prazer. Lá você vai encontrar links para os meus livros, contos, também presto serviço de leitura crítica, tem podcast, tem vídeo, enfim, todas as bagunças que eu faço aí pela internet, você vai encontrar tudo compilado nesse site aí. E se você nunca leu nada que eu escrevi, eu recomendo o livro mais recente que eu publiquei agora, que é o Boas Meninas Não Fazem Perguntas, uma distopia que se passa num futuro desgraçado que, por um acaso, pode ser que tenha a ver com o que a gente vai conversar aqui de alguma forma.
Tem tudo a ver, cara.
Mas vale adicionar também que Lucas fez o livro pro Catarse, né? Foi uma mega campanha, foi um sucesso. Então, Lucas, ensina aí, qual é o segredo do sucesso no Catarse? É uma coisa meio manda Palmer? Eu peço e eles vêm?
Não, pra mim não foi nada disso não, cara. Eu só sofri com esse negócio aí. Foi um trabalho demais. Eu bati a meta na última semana, explodindo de ansiedade já, triste pra caramba, pensando que não ia dar certo. Não foi uma experiência tranquila pra mim, não. Foi muitos altos e baixos, assim, mas que bom que deu certo, sabe?
Mas agora então que o Lucas fez o jabá dele, cara, Beber, como a primeira semana do Minha Mãe é uma Codorna, eu acho que é importante a gente explicar rapidamente o projeto e como é que ele funciona, pode ser? Vamos fazer um bate-volta então. O que é o Minha Mãe é uma Codorna? codorna?
O meme codorna é um sentimento necessário na podosfera de hoje, de acreditar em desafios e cumpri-los. Então o nosso diferencial é ser um podcast diário, Marcelo Zaniolo.
Todo mundo é louco, vamos lá. E como é que funciona, cara, o podcast diário? Onde é que saem os episódios?
Você tem dois episódios saindo disponíveis do feed, Spotify, Deezer não, porque Deezer tem preconceito contra a gente ainda. Mas vai em vários lugares e você pode acessar até escutar no YouTube, gente. Então esse programa sai, você consome, você se diverte. E se quiser nos aguentar mais 3 dias por semana completando um podcast todo dia, isso é, um podcast todo dia, você se torna um assinante.
Então explicando bem certinho, segundas e quintas-feiras o episódio sai de graça, livre, liberado em Spotify, YouTube, no site, obviamente. Em todos os lugares com feed, na iTunes, etc. Terça, quarta e sexta, você pra ouvir tem que ser assinante de um de nossos planos e acessar o site do Codorna. Isso?
Assim que você se torna um assinante, Marcelo, o site magicamente aparece mais episódios lá. É uma coisa chamada programação, né, que eu aprendi uma vez e sei até hoje. E aí agora o site funciona assim. Uma vez que você é um assinante Silverlux ou Codorna de Ouro, todos os episódios novos aparecem lá prontos pra você baixar e piratear se você quiser, né? Esse futuro distópico em que você vive.
Cara, a palavra mágica pra mim encaixa muito bem com isso, cara. Pra mim é muita mágica a programação. Eu não entendo nada disso, nada.
É uma coisa útil, sim, pra hackear as máquinas no futuro.
Vamos para os jogos, então?
Vamos ter um Codorna jogo hoje, Marcelo?
Vamos ter um Codorna jogo hoje, sim, senhor.
Codorna jogo.
Então, Lucas, bem-vindo ao Codorna Jogo desta quinta-feira, Lucas. O Codorna Jogo de hoje é um dos meus jogos favoritos. O jogo se chama Napoleão Bonaparte. Conhece ele, bebê?
Eu não lembro como a gente joga Napoleão Bonaparte, na verdade.
Eu não sei. A gente pode escolher quem que vai ser a pessoa que vai conduzir a brincadeira, mas pode ser eu também, sem problema nenhum. O jogo é o seguinte. Eu, ou o Beber, ou o Lucas, um dos três vai escolher uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa famosa, tá? Nacional, internacional, viva, já falecida, tanto faz. Os outros dois vão tirar o fone do ouvido, enquanto essa pessoa que escolheu a celebridade vai dizer pro ouvinte que está nos ouvindo agora pra qual pessoa ela vai mentir e pra qual pessoa ela falará a verdade, tá? E aí, as pessoas que estavam sem o fone colocam o fone novamente e fazem perguntas para esta outra pessoa que escolheu a pessoa celebridade. E aí, a brincadeira é adivinhar quem é a celebridade. O convidado e um membro fixo do programa, que eu acho que a brincadeira fica mais legal assim, um deles só vai ouvir verdades e outro só vai ouvir mentiras. E o objetivo é o mesmo, chegar na conclusão do jogo.
E a gente vai ouvir ao mesmo tempo.
Exatamente, exatamente. Alguém quer... O Beber, tu quer ser... Você escolher a celebridade ou eu escolho?
Eu posso escolher hoje. Eu acho que eu já escolhi uma vez, mas eu adorei escolher de novo.
Então tá bom.
Porque eu acho torturante ser quando as pessoas mentem pra mim.
Então beleza.
Eu não sei você, Lucas, mas eu acho...
Tá, então assim, ó, eu e o Lucas vamos tirar o fone do ouvido agora, tá? O Beber vai explicar pro ouvinte quem é a pessoa, a celebridade, e pra quem ele vai dizer a verdade e pra quem ele vai mentir. Aí depois avisa aqui no Skype, Beber, pra gente voltar pra brincadeira.
Eu vou... Tirem os fones, quando eu vou deixar aqui pronto no Skype um pode vir voltar no texto. E quando eu terminar de explicar, eu vou mandar um pode voltar. Vocês ainda estão aí? Ótimo, eles não estão aí, pessoas. Então a gente tem que escolher, na verdade, uma pessoa, porque eu não pensei em ninguém ainda. Eu não estava preparado para esse jogo, eu fui pego de surpresa. Então vamos pensar em alguém que eu sei muito a respeito, né? Acho que Keanu Reeves é uma boa pessoa que eu sei bastante a respeito dele. Vamos abrir aqui o Wikipedia de Keanu Reeves. Nossa, eu não esqueci, nem sei escrever Keanu Reeves. Aqui, ele tem exatamente 54 anos na data de hoje e mandei um pode voltar. Vamos ver se Marcelo e Lucas Mota descobrem Keanu Reeves no jogo do Napoleão Bonaparte.
Voltei.
Pro ouvinte saber como o jogo funciona, a gente sempre usa uma pergunta exemplo, que é os dois fazerem uma pergunta exatamente, praticamente equivalente uma da outra, e eu respondo como eu já decidi que eu vou falar a verdade e que eu vou falar a mentira. Como o Marcelo não disse que era pra contar quem eu vou mentir e quem eu vou falar a verdade pro ouvinte, eu esqueci. Então o ouvinte vai descobrir agora pra quem eu tô falando a verdade e pra quem eu tô mentindo.
Tu não contou? Eu falei. Tu não contou pro ouvinte?
Eu esqueci, Marcelo, mas o ouvinte vai saber agora pra quem eu tô mentindo.
Cara, tá. E aí, não, tudo bem. E aí o Beber coloca na minha conta, né? Eu que não pedi. Tu que esqueceu. Vamos lá.
Exato.
A pergunta teste é a seguinte. Lucas, pergunta a mesma coisa que eu, tá? Essa pessoa é um homem?
Não.
Essa pessoa é um homem?
Sim.
Entendi. Agora já ficou fácil.
Essa é a brincadeira. Não, é, e eu fiquei totalmente sem voz, gente. Vamos lá. É, a segunda pergunta é, essa pessoa é brasileira?
Sim.
Essa pessoa já faleceu?
Não.
Cara, esse jogo, eu não sei, a gente gravou alguns programas com esse jogo já e foi mais fácil, hoje tá parecendo difícil. É, essa pessoa, pra mim é um homem brasileiro, pra ti é uma mulher.
Não é mulher. Pra ti eu disse que é mulher, pra ele diz que é homem.
Exatamente.
Nossa, eu me confundi, peraí. Tá, pra mim não é homem, pra mim é mulher brasileira,
eu
pra ele...
Eu vou ter que anotar isso aqui, que eu já tô perdido aqui, quer ver?
É, eu vou abrir um bloco de notas aqui. Pode usar bloco de notas, bebê? Você deixa?
Claro, só pode o Google, eu acho.
Beleza.
O que o Google vai dizer sobre isso?
É, pô, como é que o Google vai saber, né?
Ah, tu coloca lá no Google qual é a solução pra charada dos guardas e só fala a verdade é mentira. Aí o Google explica como pegar o guarda.
Então, pra mim, é um homem vivo, né? Só pra confirmar.
Isso.
Bebê, se eu perguntasse, se o
não,
Lucas te perguntasse...
Não, sem guardas da porta da cidade, por favor.
Se o Lucas te perguntasse quem
é...
Algo
simples. Pergunta se nasceu no Líbano, sei lá.
Essa mulher, no caso, brasileira, ela faz parte da televisão?
Não.
Meu Deus, tá.
Este homem vivo, ele faz parte do mundo da música?
Não.
Por acaso, essa mulher brasileira que não está na televisão, ela participa de um programa chamado The Voice?
Sim.
Eu não senti firmeza nesse sim aí.
É, também não, mas não me ajudou muito também.
Então o Bieber tá inseguro de falar a verdade ou a mentira pra você.
É, porque não fez. Esse teu sim não fez sentido, Bieber. Porque se ela tá no The Voice, ela não está. Ela tá na TV. Tu falou que ela não tá na TV antes.
Exatamente.
Exatamente.
Meu Deus.
Esse homem vivo que não é músico é uma pessoa que faz parte da televisão?
Não, televisão não.
Então.
Mas pra mim tu disse não também, cara.
É complicado. Você quer fazer parte da televisão? Essa é uma peça da televisão? É aparecer na televisão?
Legal.
Eu posso considerar coisas diferentes pros dois.
O legal é que pra mim tá assim, mulher brasileira não tá na TV, mas está no The Voice. Pro Lucas tá homem vivo, não é músico e não tá na TV. Aí eu não tô entendendo mais nada. Vamos lá. Deixa eu pensar.
É difícil pra mim o jogo, desculpa.
Tá. Por acaso, essa mulher brasileira que não está na TV, mas está no The Voice, ela é cantora?
Sim.
Essa pessoa tem... Putz, eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai saber, mas você tem o Google aí, né? Essa pessoa, por um acaso, tem mais de 30 anos de idade?
Sim.
Essa pessoa... Eu tô vendo o que eu escrevi aqui, não faz sentido nenhum, cara. Vamos lá. Essa mulher brasileira que não tá na TV, mas está no The Voice e canta...
Tem mais de 30 anos.
Tem mais de 30 anos.
Não.
Não tá valendo isso. Ela é esportista?
Eu não tenho tempo de abrir o Instagram aqui, Marcelo, então eu vou dizer que não.
Ok, eu tenho aqui um homem vivo, não músico, que não está na TV e tem mais de 30 anos. Eu tenho que descobrir qual é a área do desgraçado aqui, vamos ver. Esse cara, por acaso... Pergunta 100% original, agora, pensado agora no último momento. Esse cara, por acaso, é esportista?
Não.
Não. Entendendo. Pera aí, cara. Tá tanto... Bebê, tu lembra a regra? A regra básica é a seguinte, tu mente pra um e fala a verdade pra outro.
Entendeu?
Não, tá complicado. Eu adoraria que eu pudesse dar a mesma resposta pra um igual a do outro, mas eu tô considerando coisas diferentes de acordo com, tipo, que a pessoa fala esse homem, esse homem, né? Tipo, é complicado, Marcelo.
Tá, Mota, a gente tá com... A gente tem que decidir, Mota, pra quem que ele tá mentindo, pra mim ou pra ti?
Eu acho que ele tá mentindo pra você.
Tá, eu também acho, acho mais fácil.
Porque as suas respostas estão mais contraditórias e as minhas, parece que ele tá fazendo um jogo de semântica, assim, pegando um duplo sentido da pergunta pra poder responder outra coisa, entendeu?
Eu vou fazer uma pergunta bem difícil agora, que eu acho que vai ser bem determinante nesse ponto, tá? Por acaso, Bieber, essa mulher brasileira, afinal ela é brasileira, né, nacionalista, que não está na televisão, mas está no The Voice, que é cantora, não tem mais de 30 anos e também não pratica esportes, por acaso ela participou da Constituinte?
Cara, eu não sei porque tu pergunta, Marcelo, se você sabe que a resposta é sim.
Vamos lá, eu tenho um homem vivo, não músico, que não tá na TV, tem mais de 30 anos e não é esportista.
Eu invertei todas as minhas respostas aqui.
Ele trabalha profissionalmente, não como um hobby, veja bem, ele trabalha profissionalmente em qualquer área da arte?
Sim.
Então é um artista.
É. Ignora a minha resposta da televisão. Deixa isso aí em aberto.
Olha aí, caralho! Já vai aí, ó.
Agora
aí,
eu comecei a entender.
É que vai te atrapalhar, vai te atrapalhar, vai te atrapalhar.
Beleza.
Agora eu comecei a entender por que ele mentiu pra mim e pra ti ao mesmo tempo, porque era complicado mesmo. Por acaso essa mulher brasileira que participou da Constituinte, ela por acaso faz filmes?
Não.
Pronto, já agora achei um caminho certo. Agora melhorou, as coisas estão... O jogo tá virando.
Ok, esse homem vivo não músico, que não tá na TV, mas eu devo ignorar, ele tem mais de 30 anos, não é esportista e é um artista.
E não é músico.
Não é músico e é um artista. Então, ele... Não, mas ele pode ser outro tipo de artista. Exatamente, tem vários tipos de arte, né? Esse cara, por um acaso, é escritor?
Não.
Por acaso, essa mulher brasileira, blá, 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 ela faz filmes de ação?
Não.
Nossa Senhora.
É, este homem que não é conhecido por ser escritor, por um acaso é um ator?
Sim.
Tá, eu tenho dois chutes, tá? Eu vou fazer uma última pergunta. E aí depois eu tô de boas, porque senão já fica até amanhã aqui e não vai chegar a lugar nenhum. Por acaso, essa mulher brasileira, que não é esportista, mas faz parte da Constituição brasileira, ela, por acaso, é careca?
Sim.
Tá, então eu já tenho a minha opinião.
Este homem ator, ele é brasileiro?
Não.
Tá, eu posso chutar e deixar o Lucas tentando adivinhar até o fim do dia, se ele quiser?
Pode acabar, é um chute só, Marcelo.
Tens algum palpite já, Lucas?
Se você quiser chutar, vamos aí, porque eu ainda tô meio longe da resposta, eu ia dar um chutão também.
É, o Lucas ainda vai perguntar algumas coisas, eu acho.
Não, então pergunta mais algumas coisas aí que eu seguro a minha opinião. Eu vou fazer mais uma então pra ter certeza, tá?
É, chuta na próxima, Marcelo.
Tá. É, por acaso, essa mulher brasileira esteve nos cinemas recentemente? Ou está nos cinemas recentemente?
Não.
Aê, com certeza que eu sei quem é. Eu tô muito emocionado.
Eu ainda tô longe, mas vamos lá. Esse ator não brasileiro, por um acaso, é um herói de filmes de ação?
Sim.
Tudo bem, cara.
Calma, Marcelo. Não é que você vai ganhar o jogo, você tem que ficar feliz.
Você quer chutar, Marcelo?
Eu quero chutar. Eu queria muito chutar. Eu tava em dúvida entre o Bruce Willis, por isso que eu perguntei do careca, né? Porque tem a ver com o tema de hoje, do episódio. Mas o meu chute é o Tom Cruise.
É o Tom Cruise, Marcelo.
Caramba.
Isso significa que você perdeu, porque eu tava mentindo pra você.
Ah, não, é o Tom Cruise?
Mota, você pode continuar o jogo.
Ah, uhum. Como assim?
É o Tom Cruise sim, Marcelo.
Como assim, cara? Tá, o Mota continua, tô eliminado.
Então, ele mentiu pra você, você não acertou, entendeu? Não é o Tom Cruise porra nenhuma.
Que droga.
Caramba, bicho. Esse jogo aqui, ele tem implicações filosóficas aqui, vai, vamos lá.
Tem.
Seria muito fácil se eu só falasse a verdade pros dois.
Ok, mas isso significa que o Marcelo não pode mais perguntar, não pode mais falar nada, é isso?
Exato, eu tô eliminado, tô fora.
É, o chute acaba a rodada da vez dele.
Caramba, o Marcelo morreu.
Não, calma, ele ainda...
Não fala assim, eu tô doente, não é terminal, eu acho.
Não, morreu no jogo aqui, tipo, a gente fala de língua, eu sou jogador de RPG, gente.
Ah, acabou as vidas dele, os Marios dele.
É, por aí.
Ok, esse herói de filmes de ação, ele tem mais de 30 anos de idade e você respondeu essa pergunta da idade de forma muito incisiva, então eu acho que é claramente acima de 30 anos de idade, não há dúvida sobre isso. Esse cara, por um acaso, esteve em filmes nos anos 80?
Sim.
Esse cara, por um acaso, fez milhões de filmes de boxeador?
Não.
Vamos um por um aqui nessa...
Se for um por um, vai acabar eliminando todos e enfim.
Exatamente. Vamos chegar lá.
O objetivo é vencer?
É, exatamente.
O ouvinte tá nervoso, que o ouvinte sabe.
Esse cara, por um acaso, ele é oriental?
Não.
Não Jackie Chan.
Ele literalmente tem um por um, Marcelo.
E não Jet Li também.
Não, mas tá certo ele. Eu tô pensando qual a definição de filme de ação pro bebê, porque as coisas estão bem estranhas pra mim aqui.
Ué, mas é filme de ação, é?
Não, sim, mas eu tô só pensando na cabeça do bebê, porque talvez seja uma pegadinha aí nesse meio.
Ok, esse ator, ele não é conhecido por grandes filmes blockbuster?
E tu fez uma pergunta com uma negativa, eu não sei como eu respondo, calma.
Deixa eu refazer ela então. Esse ator é conhecido por filmes blockbuster?
Sim.
Caramba, esse negócio tá abrindo o leque. Eu pensei que eu tava reduzindo as opções, mas eu estou aumentando.
Tá difícil, cara. Tá difícil mesmo.
Esse ator fez algum filme de super-herói?
Não, ele não fez nenhum super-herói.
Não super... Mas veja bem, a pergunta não é se ele fez o super-herói, mas se ele estava em um filme de super-herói.
Aí você me complicou, né? Porque, por exemplo, o Daniel Craig tava em Star Wars, mas a gente não sabia até depois. Vamos tentar limitar o número de perguntas pra ver se tu faz umas perguntas mais incisivas?
Quantos quantas perguntas você considera que seria justa?
Ah, 108. Mas eu não sou uma pessoa justa. Eu não te deixaria fazer 108 perguntas.
Beleza. É porque eu já fiz 18, cara. Eu acho que já tá de bom tamanho. Eu vou fazer mais duas e chutar, falou?
Pensa umas perguntas amplas. Vamos lá.
Esse ator, por um acaso, ficou conhecido por uma propaganda envolvendo caminhões?
Ah, pode ser também, cara.
Não, não.
Ok, não Van Damme.
Desculpa.
Beleza, esse ator aí, ele por um acaso estava no filme Matrix?
Sim.
Keanu Reeves.
Aê! Meu Deus do céu, cara.
É sério? Acertei?
Acertou.
Não é possível, foi um puta chute aqui.
Cara, como é que aconteceu isso, cara?
Mas você não considera o Keanu Reeves um ator de ação?
Não, como é que aconteceu isso, Lucas, acertar? Que a gente tava muito longe, a gente tava em outro lado da... Falou que ele não cantava, mas... Ah, tá, ele tava no The Voice.
Eu tava mentindo pra você, Marcelo, desculpa.
Não, beleza, faz sentido, é.
Mas, ó, os anos 90 ele fez Velocidade Máxima, fez Matrix.
Velocidade Máxima, cara, nossa.
Pra mim era de ação.
Não, mas com certeza. Ele fez agora também o jogo voltou.
John Wick.
É, John Wick também. Tem mais um monte de filme que ele fez de ação agora recentemente também. Aqueles dragões, alguma coisa também.
É um bom jogo pra acertar o Keanu Reeves.
Perfeito, cara. Bom jogo, gostei.
É um bom jogo pra ficar desesperado. Né?
Vamos lá, pessoal. Pragas, meteoros, vírus, fome, sede, derretimento de geleiras, invasão alienígena, apagamento do sol. Hoje falaremos de coisas bem light, bem leves, bem legais, que tratam do fim do mundo e ou do fim da nossa civilização ou da hora que nós queremos que o mundo pare pra gente pular fora e morrer. O que, que vocês acham que pode acontecer com o futuro da humanidade? Os futuros desgraçados que a nossa vida talvez um dia veja. Qual é o maior medo de vocês? Qual é a maior previsão que vocês têm?
CPM 22 voltar a fazer sucesso. Fica a referência.
Mas, deixa eu só entender.
Nossa, foi muito sincero isso.
Não, eu acho esse medo muito válido mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse podcast aqui, como a gente tá sem pauta, ele vai caminhar pra esse nível, é pra eu dar respostas sérias ou é pra eu fazer igual o Bieber, assim, tipo, ir pra...
Lucas, eu e você sérios, o Bieber louco. O Bieber não tem como ser sério.
Toda a sua vida em 60 segundos.
Eu queria, na verdade, refletir, cara, sobre a possibilidade de fim da vida na Terra, ou no universo, ou, enfim, nas nossas vidas.
Eu já reflito sobre isso todo dia, então eu tô no barco já.
Até aproveitando que temos um autor de ficção científica aqui, né, então...
É, eu não sei se fim da vida, o que eu vou falar aqui agora, representa já o fim da vida, ou talvez um começo do fim, não sei, a gente pode filosofar por horas sobre isso, mas um medo muito recente pra mim, assim, que tá na minha cabeça, eu acho que na cabeça de vocês e de os ouvintes também, é o incêndio do museu aí, cara. A gente imagina um futuro onde a gente perde todo o nosso conhecimento adquirido, a gente volta pra ignorância total. Sabe, se isso não for o fim da vida, tá muito próximo do fim, a gente não vai saber mais como fazer coisas básicas, né?
Tem algumas presunções de que possamos viver uma nova idade das trevas em algum momento, nos próximos anos, né? Que seja um caminho natural de dos avanços tecnológicos.
É, cara, eu fico... Essa semana foi muito triste, né? Muito triste.
Foi terrível, cara. Foi terrível.
Não, no início da semana eu não queria fazer nada. Eu não conseguia fazer nada. Eu publiquei o Codorna sobre revolta. Porque tinha que começar o projeto, né? Mas, sinceramente, a vontade era... Cara, pra que fazer podcast? Isso vai dar tudo errado depois. Se depois o mundo acaba e todo mundo te esquece.
Não, e pra você ver que curioso, a gente tá falando aqui de futuros distópicos, né? Um dos grandes mestres da distopia, que é o William Gibson, que escreveu aí, entre outras coisas, o Neuromancer. Eu acho que no dia do incêndio, ou no dia seguinte, não vou me lembrar agora, ele postou no Twitter dele simplesmente Brasil, sem palavras. Tipo assim, você deixou o mestre da distopia de boca fechada por causa da catástrofe. Esse é o nível da desgraça, sabe?
Você já leu muita coisa do William Gibson? Eu só li Neuromancer mesmo, sim.
Por enquanto, só o Neuromancer.
Eu vi no Neuromancer mais habilidade escrita do que enredo, pareceu pra mim, porque a história, eu lembro, era muito confusa.
Cara, eu entendo o que você tá falando, mas eu não concordo. Eu vou dizer por quê. Eu concordo em partes. Eu concordo com que é confuso pra caramba. Isso é mesmo. É um estilo muito sujo de escrita. É um livro denso. É um livro difícil. E ele é propositalmente denso e difícil.
Sim, isso eu adorei. Isso é a questão de, assim, como ele estrutura o livro. Como ele usa as técnicas narrativas, sabe? Ele usa termos que não, a gente não tá acostumado a serem associados com, sei lá, tecnologia. Tanto que o cara é um cowboy.
Cara, é um livrão, sabe? Só que assim, cara, o arco narrativo dele, ele é muito significativo, só que ele pode vir a se perder no meio do caos descritivo do livro, porque ele é um caos mesmo. Ele queria passar pro leitor a sensação de futuro cyberpunk mesmo, assim, com aquele excesso de informações transitando na sua cara a ponto de você não conseguir assimilar nada direito. Então ele queria passar essa sensação, mas esse foi um livro que eu li, gostei e tal, mas meses depois que eu tinha lido, eu fui relembrando dele na minha cabeça, ele foi ganhando importância. Ele foi ficando melhor, porque eu tô falando de mim, tá? Eu precisei de um tempo pra degustar ele, pra apreciar ele melhor.
Não, eu concordo, é um livraço. E não tem nada a ver com Matrix, nada.
Nada a ver, nada a ver. Matrix pegou ali algumas referências.
O livro é tão bom que ele consegue dar origem a um filme como Matrix, que assim, bebe umas referências, só que não consegue cobrir 10% do que o livro envolve.
O Matrix não é uma adaptação do Neuromancer.
Uhum.
Ele é uma criação das irmãs, né?
Das Wachowski,
só que ele não... Ele pega referência de vários lugares. Então você tem referência ali de Akira, você tem referência de Ghost in the Shell, você tem referência do Neuromancer, né? O termo Matrix tá no Neuromancer, mas ele não é uma adaptação do livro. Então por isso que a história do filme é completamente diferente, assim. Ele simplesmente toma liberdades de copiar essas referências por aí. E as irmãs Wachowski assumem isso publicamente, elas não estão fazendo plágio, elas adoram essas referências e queriam homenagear isso tudo em um lugar só, igual algo parecido com o que o Tarantino faz com alguns filmes dele, né? Mas é isso.
Mas eu diria que Matrix é muito mais Platão do que Neuromancer, sinceramente. Tendo referenciando o início do programa e referenciando o jogo.
O jogo. Eu queria retornar à questão do fim do mundo. A gente tava falando de uma civilização, uma nova... Como é que tu mencionou, Bebê? Nova Idade Média das Trevas? Esse fim de conhecimento e tal. Como é que vocês acham que a gente chegaria nisso? Tipo, uma guerra nuclear? Qual evento poderia gerar isso em larga escala no mundo, assim?
Eleições de 2018.
Eleições de 2018, exato.
Então, eu acho que não precisa tanto. A gente não precisa de uma grande catástrofe. Nós já tivemos várias grandes catástrofes, sabe? A gente não precisa de uma grande catástrofe pra chegar nisso. A gente só precisa de muitas pessoas cada vez mais apáticas e cada vez mais fechadas no mundinho delas. Isso a gente tá vendo acontecer. Tá vendo crescer. Pessoas cada vez mais egoístas e individualistas. E chega um ponto que você acha que conversar e dialogar com alguém com um ponto de vista diferente do seu é algo negativo, algo que você não deve fazer. Se a gente caminhar pra isso, a gente vai caminhar pra esse mundo futuro desgraçado aí de forma sutil. Não precisa acontecer uma guerra, a gente só precisa ter essa epidemia coletiva de apatia.
Eu acho que centralizar o conhecimento também é um problema, porque centralizar todos os nossos conhecimentos na internet, se desligar a internet, ferrou. Colocarem lá a chavinha e virarem, como é que eu vou aprender a fazer a gravata se eu não vejo vídeo do YouTube de fazer a gravata? Aí voltamos para a Era das Trevas, se eu não souber me vestir bem.
Sem um terno decente, né? Cara, mas eu acho bem, bem louco isso. Tipo, muito tempo atrás, eu morria de medo de invasão alienígena.
E você é o tipo de pessoa que tem o perfil?
Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que tem todos os perfis do mundo. Aí começou a questão de... Eu lembro, cara, quando foi aqueles filmes de Impacto Profundo, Armagedon e tal, que começou a surgir um medo gigante em mim que o mundo ia acabar com um meteoro, porque a gente não sabe... A NASA, enfim, quem estuda isso sabe, né? Nós, leigos, que não. A quantidade de meteoros que cruzam, sabe?
Tem mais meteoros na galáxia que peixes no mar, uma coisa assim.
Isso, é. E a questão, o risco de um meteoro desse se chocar com a Terra e tudo mais, eu comecei a ter medo. Aí eu pensei, cara, não faz sentido eu ter medo de uma coisa dessa, porque eu não tenho como controlar, né? Até surgiram na época, eu lembro de o Fantástico foi muito bom na época, né? Ou era muito ruim, eu que tinha uma tolerância mais alta.
Ou você só tinha o Fantástico pra assistir também, pode ser isso.
Pode pode ser. Eu lembro que tinha que eles explicavam mísseis de defesa dos Estados Unidos pra destruir meteoros antes de chocar, entrar em órbita, sabe? Umas coisas meio aleatórias, assim. Ou tô sonhando, mas eu lembro disso. Aí, hoje em dia, meus maiores medos em relação ao futuro, assim, cara, são esses de voltarmos à estaca zero ou quase zero de conhecimento, né? Eu já mencionei em outras gravações que virão ao ar mais para frente, que a questão de não conseguir reproduzir o que a gente consome, né? Eu não sei fazer quase nada, cara. Não sei, sei lá, trocar lâmpada eu sei, mas criar uma lâmpada eu não sei, entendeu? Enfim, essa questão de produção de conteúdo tecnológico, né? De inovação. E aí passa, sabe, tipo, reproduzir, por exemplo, a discussão que vai vir mais pra frente no Minha Mãe o Codorna é a questão sobre a lente de óculos. Eu não sei fazer uma lente de óculos, entendeu? Eu preciso. Eu não sei fazer um computador. Eu não sei montar um computador, mas eu uso um computador. Eu não sei fazer um celular, mas eu tenho um telefone na minha mão o tempo todo, entendeu? Então eu tenho medo desse blackout de ideias, assim, de produção, de repente. E o que mais me assusta hoje é a questão biológica, a questão de uma possibilidade de uma praga, um vírus, uma doença, sabe, alguma coisa que afete a população inteira, ou o que já afeta e já acontece em larga escala, e isso me incomoda muito, que é a fome e a sede. Então eu deixei de daquela coisa meio de ficção científica de fora do planeta pra focar em coisas humanas, inatas nossas, sabe, infelizmente, assim. Então, não sei, a minha visão de catástrofe são essas, assim. O que vocês pensam a respeito? Vocês acham que eu tô no caminho mais ou menos correto? Discordam de mim?
O que você quer dizer com o caminho correto, assim, do que vai acontecer mesmo?
Não, o caminho... Se o medo é mais ou menos a realidade é mais ou menos por aí mesmo, ou...
Não, é um medo mais real do que se preocupar com os alienígenas invadir. Eu concordaria que você está um pouquinho com os pés no chão ultimamente, né? Mas sim, eu...
Tá, não foi nesse sentido que eu perguntei, mas tudo bem.
Assim, os meus medos, eu já comentei também um cast que eu tenho medo do fato das galáxias estarem se afastando. É um medo besta, porque simplesmente é o medo de que a gente só vai poder visitar Andrômeda e mais nada. No máximo a gente vai poder visitar Andrômeda e mais nada. E é isso aí.
Lucas, é verdade, Thalita. Realmente mencionou esse medo em um outro programa.
De não poder...
As galáxias estarem se afastando. O Baby é uma pessoa surreal.
Ok.
É um fato.
Pensando assim em nível cósmico, né, em coisas assim...
A matéria escura dá medo.
É, exatamente. Pensando em coisas espaciais e cósmicas e etc, né, a gente pode tratar da questão de... A gente, por exemplo, na nossa vida, nós três aqui no nosso tempo de vida, muito provavelmente nós não teremos a oportunidade de sair do planeta Terra. Se a gente partir da linha de raciocínio de que o planeta Terra está ruindo e a velocidade com a qual a gente esgota os seus recursos naturais, a gente muito provavelmente vai tornar a vida aqui inviável antes que a gente possa levar todo mundo para outro lugar...
É o futuro cyberpunk.
Não é nem cyberpunk. É tipo assim, é catástrofe apocalíptica mesmo. Assim, a gente tá correndo, a gente tem um tempo no relógio pra fazer uma grande nave espacial que possa levar todo mundo embora daqui pra um planeta viável.
Wall-E.
Exatamente, algo nessa pegada, assim, sabe? Só que é claro que eu tô falando aí em muitos e muitos anos, né? Algo que a gente não vai ver acontecer. A gente pode pensar e filosofar ou até trabalhar nas áreas correlacionadas a isso, mas a gente nunca vai saber o resultado disso.
E ao mesmo tempo, eu acredito que isso é inviável, sinceramente. Porque também a gente talvez no máximo vá colonizar Marte, sabe? Porque a gente não sabe viajar muito rápido e muito eficientemente. Então a gente já gasta uns recursos pra colocar satélite, já gasta um recurso pra mandar sondas pra outros planetas. Imagina pra explorar fora do nosso sistema solar.
Mas não precisa ir pra fora do sistema solar. Você pode trabalhar com a possibilidade de Marte mesmo. Se você fizer algo pra tornar Marte... Claro, provavelmente com alguma construção, alguma coisa que você vai colocar ali pra tornar Marte habitável por seres humanos, né? Porque hoje ele não é. Então, aí você pode trabalhar com essa ideia.
Não, mas a Terra também não tá mais muito habitável. Se foi pra Terra formar Marte, dá pra Terra formar o planeta Terra também.
Partindo desse ponto de vista, realmente, né? A gente pode criar cúpulas aqui, né?
Eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que é mais fácil só apagar, mais rápido só apagar do que a gente conseguir fazer isso, sabe?
Ah, só ainda vai pegar muito fogo.
Aí tá. Eu acho que esse é um paradigma que a nossa geração talvez não conseguiu quebrar, mas as próximas, espero eu, estão quebrando.
O fato de se preocupar com o sol apagar?
Não, também. Não, porque às vezes a gente coloca numa linha temporal, cara, e as coisas ruins estão muito longe, sabe? Tipo, ah, vai acabar a água. Ah, vai acabar, sei lá, menos, pensar mais em consumo, petróleo. Vai acabar o sol, vai acabar, sei lá o quê, recursos finitos, etc. E a gente coloca isso muito longe da gente e a gente não muda o nosso dia a dia, pensando que, ah, não vou estar aqui mesmo, ah, dane-se, sabe? Como nossos pais fizeram na década de 80, 70 e tal, quando começaram, no Brasil eu digo mais, né? Quando começaram de fato a construir cidades e tudo mais. Então, assim, eu acho que, não a gente ainda, mas a próxima geração, a que já veio, os mileniais aí, como o Beber gosta de falar, os jovens, né? Eles já estão pensando que, beleza, tá longe, mas eu tenho que fazer alguma coisa hoje pra evitar que isso aconteça, sabe? Eu não sei, eu gosto de pensar nisso, então...
E por que você não acha que você se inclui nisso, Marcelo, né, de ter essa preocupação? Porque, por exemplo, o teu livro, pelo menos, discute esgotamento de recursos, sabe? É uma coisa que tá na nossa produção artística, então é uma coisa que a gente tem em mente.
Eu me preocupo com isso, cara. Eu de fato, me preocupo com isso. E, cara, que legal que tu mencionou meu livro. Obrigado, bebê. Eu coloquei um pouco nessa discussão lá também.
Valeu, Jabá.
Chega de Jabá. Só o Lucas, só Jabá aqui hoje. Mas eu acho, assim, que ainda nos meus amigos e tal, é muito complicado. Eu vi agora, por exemplo, aquela questão de plástico, né? Inclusive, quero indicar um documentário. Já vou pegar o nome dele aqui, quero indicar. O questão de canudos, de cotonete. Cara, meus amigos, velho, fazem... Meus amigos, assim, de infância, sabe? Ou meu colega de trabalho, assim, fazem piada com isso, cara. Como assim não posso usar um canudo? Putz, sabe? É estranho. Eles não estão preparados pra esse tipo de mudança, assim.
É, exatamente, cara. Eu acho que isso aí talvez seja um ponto... Um dos, né, pontapés iniciais pra qualquer futuro distópico desgraçado, que é a pessoa desconsiderar qualquer linha de raciocínio, qualquer tipo de reflexão em prol só porque ela não quer perder algo que pra ela sempre esteve ali. Ela simplesmente não quer pensar a respeito, entendeu? O cara, ele tá lutando, assim, lutando entre aspas, né? Ele tá fazendo piadinha e tal, ele se mostrando resistência e, sei lá, se mostrando revoltado por causa de canudo, por causa de uns canudinhos, sabe? A vida dele não vai acabar se ele parar de usar canudos.
É uma questão do status quo, as pessoas odeiam perder status quo.
E não precisa nem ser nada muito profundo, a gente tá falando de canudos.
Eu vou indicar rapidamente um documentário chamado A Plastic Ocean, tá? Um oceano de plástico que tá na Netflix, é muito bom, vejam pra entender do que eu tô falando. Mas voltando à discussão, vamos lá. Desculpa interrompê-los. O que vocês acham que pode acontecer de mal, assim, com a comunidade? Vocês acreditam numa questão biológica, assim, numa gripe, numa doença, alguma coisa que se alastre?
Sim, sim. E eu vou dizer por quê. Cara, a gente tá vivendo um momento da anticiência que é assustador, assim. As pessoas... Tem um movimento anti-vacina, que as pessoas propagam isso daí como se fosse verdade, assim, ai, meu Deus, vacina faz mal, não se vacinem contra nada. Cara, se esse movimento crescer, e eu não acho impossível que ele cresça, porque, enfim, né, a desinformação tá cada vez mais forte hoje em dia, se isso crescer, cara, pra doenças comuns ou até doenças já erradicadas voltarem, é um passo, e se tornar uma epidemia, sabe?
Tem uma personalidade que eu anedoticamente sempre penso muito a respeito disso, sabe? Que é o Jim Carrey, que não sei se vocês sabem, Jim Carrey foi um grande lutador da causa antivacina.
Sério mesmo? Nossa.
Sim.
É, que a esposa dele tinha um filho, acho que uma filha, enfim. E aí o Jim Carrey tinha se sentido enteado e ele comprou a causa, né? Da vacina causar autismo. Só que, cara, a vacina não causa autismo, não vacina suas crianças, faz que as crianças morram. Então, eu muitas vezes penso que o Jim Carrey, sabe, ter deixado de ser aquela personalidade alegre, hoje ser uma personalidade de depressão, tem muito a ver com ele realizar o mal que ele causou, no fim das contas. Então, eu anedoticamente olho pro Jim Carrey hoje e digo, ele tá assim por conta de algo que ele causou, que ele defendeu, que ele criou para si, sabe? Então, hoje ele é super contra o Donald Trump, ele virou cartunista, ele faz coisas contra o governo americano por se opor, mas pra chegar lá ele foi uma pessoa que espalhava essa fake news contra a vacina.
É, não, aí tudo bem, sabe? Tipo, pelo menos o cara mudou de ideia, pelo menos ele, sei lá, entendeu que ele tava equivocado, e então tudo assim, ele fez usou o nome dele, a fama dele, divulgou a parada e fez um monte de gente acreditar nisso, mas tudo bem, ele chegou lá, sabe? Não é o pior dos casos, eu penso, assim, né? O pior é o cara que não... É o céu que não quer ver, cara. O pior é o cara que não quer mudar de ideia nunca, que não é nem que não quer mudar de ideia. Ele não quer conversar a respeito. Ele não aceita debater a respeito, entendeu?
Mas eu acho muito louco isso da questão de hoje nós temos acesso a conhecimento, a tudo que é tipo de... Cara, hoje eu pego o telefone nada for na minha mão, cara, eu descubro o que eu quiser, né? Antigamente, eu lembro que eu tinha que ir à biblioteca, tinha que perguntar a professores, tinha que visitar a universidade, e não é muito tempo atrás, é uma questão de, sei lá, 15 anos atrás, sabe? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas por ali. A gente tem muito acesso à informação hoje e nunca antes na história desse país. Eu não sei se eu posso usar essa frase em época de campanha eleitoral, mas tudo bem?
Não, ele tá fora. O dono dessa frase tá fora.
Tudo bem. A gente tá cada vez mais lutando contra verdades sólidas, sabe? Como a questão da Terra ser plana, cara. Sobre a questão de nazismo ser de esquerda, cara, sabe? É umas coisas tão bestas, assim, que eu... Assim, é por isso que eu digo, eu me preocupava com muita coisa muito grande, muito fora do planeta antigamente, coisas que... meteoros e... Não só de vida, mas de sei lá, natureza se vingando da gente.
E hoje em dia tem gente comendo detergente no Facebook achando que tá arrasando.
Exatamente. Hoje o problema pra mim são as pessoas, o que tá acontecendo com a nossa humanidade, sabe? Se é que a gente pode ser chamado de humanidade ainda.
Às vezes eu acho que Hobbes estava certo. O ser humano não quer ser um ser social, o ser humano é mau e não aprende.
É complicado, complicado. Mas, né, eu não torço que nada aconteça, eu torço que a gente continue aqui por muito tempo e aprenda melhor, sabe, corrija alguns defeitos e...
Não, sinceramente, eu acho que o potencial de dar merda vem todo da forma com que nós desenvolvemos as relações humanas. Muito baseado no que o Mota falou mesmo, de a gente não querer mudar o nosso estilo de vida, né? A gente tem gente que não separa reciclado, sabe? Porque a vida inteira não separou reciclado. Claro, tem cidades também que não tem separação de lixo, não vou julgar todo mundo, mas no fim das contas, nem o básico tem gente que começou a fazer. Quanto mais entender que, velho, plástico já deu, cara, não vai rolar continuar nesse estilo de vida pra sempre, porque a gente já ferrou, eu já tenho uns 3 ilhas gigantescas de lixo do tamanho da Austrália no oceano.
Cara, eu virei piada no mercado aqui perto de casa, porque eu venho do trabalho geralmente no fim do dia, né, e aí eu tô com mochila e tal, ou com uma sacolinha que eu tenho aquelas retornar. Eco bags, né? Aquelas sacolas de... Isso, é. Você sabe o que é uma eco bag, né? Mas geralmente com a mochila que eu tô de bicicleta e tal, eu paro no mercado, aí eu faço compra do dia, compra da semana, enfim, que eu preciso, e o cara vai ensacar, não preciso. Aí eu abro a mochila e coloco o que eu comprei dentro da mochila. Cara, eu juro que os caras do mercado riem de mim, cara, sabe? E talvez o ouvinte esteja rindo de mim agora e eu não gosto de você. Então, assim, eu sinto que a gente tem um grande passo a dar ainda, assim, mas eu tenho esperança nas próximas gerações. Você que é jovem e está nos ouvindo, por favor, faça a sua parte.
Eu não, vai dar tudo errado, o mundo vai acabar. É isso aí, já abre mão, já aceita que o mundo vai acabar. Assim, se não acabar o mundo, aceita que as galáxias estão se afastando umas das outras. Um dia você vai olhar pro céu e não vai ter estrelas.
Você falou um negócio aí, Marcelo, e se mais cedo você tinha recomendado um documentário, eu vou recomendar um documentário também, que tem a ver muito com isso que você falou da sacolinha aí, e das mudanças, que eu acho que é uma boa reflexão pra isso que a gente tá falando aqui. O nome do documentário é No Impact Man, eu não sei se ele tem nome em português. Ele é um cara que é jornalista, ele se propôs durante um ano, ele, a esposa e a filhinha, ele tinha uma filhinha pequena na época, né? Durante um ano da vida dele, ele viver sem causar nenhum impacto ou causando impactos muito reduzidos ao mundo. Ou seja, parou de usar tudo que é plástico, parou de usar, enfim, coisas que não são biodegradáveis, desligou a energia elétrica da casa dele e usou um sistema de compostagem para acabar com o lixo orgânico na casa dele e só trabalhava com recicláveis, só consumia coisas que eram produzidas nos arredores da cidade dele para não ficar gastando combustível, entendeu? Só ir em produtor local, assim, para não ficar gastando o combustível dos transportes, enfim. Tem toda uma série de coisas que ele fez durante um ano para mostrar como um homem, uma família que não causa impacto à humanidade, à natureza, viveria, né? E aí chega um ponto que eles vivem de uma maneira muito limitada, assim. Muito. Tem uma cena, assim, que
é isso que eu ia perguntar, se eles conseguiram mesmo, porque parece bem difícil.
Conseguiram, é difícil pra caramba. Tem uma cena que a esposa dele tá trocando a fralda da menininha, e ela tira a fralda velha, joga fora, vira pra ele e fala assim, a gente tem uma fralda nova? Ele fala assim, não temos. Tipo, só temos pano agora. Ela olha pra ele com uma cara, assim, de desânimo, assim, ai, meu Deus, sério? E aí, no final, tem uma cena muito legal, eu vou dar um spoiler do documentário, mas é porque essa que é a reflexão aqui. No final, eles estão conversando, o cara, tipo, é chamado pra dar palestra em faculdade, um monte de coisa. Eles voltam tudo, né, ao normal, depois de um ano, né? Mas mas eles estão conversando no sofá da sala. Poxa, algumas das coisas que a gente fez esse ano, a gente pode fazer pra sempre, sabe? O negócio da compostagem, eu gostei disso, gostei daquilo. Então a moral da história é, tipo, você não precisa chegar a tanto, sabe? Você não precisa chegar ao zero impacto. Mas se você puder pelo menos reduzir, já tá bom, sabe? Já ajuda pra caramba. Porque a gente consome muita tranqueira que só serve pra destruição mesmo, entende?
E não faz muito tempo também teve o dia do esgotamento da Terra, né? Que é cada ano mais cedo que a gente acaba esgotando os recursos que a Terra produziu aquele ano.
Foi em agosto esse ano, né? Foi início de agosto, acho, né? É, tem um episódio bem legal do Gregório do Viver falando sobre isso. Do Greg Show, é isso?
Greg News, né?
Greg News, isso. Tem um episódio bem legal, cara, falando sobre isso.
É bom ver pra aprender de forma mais didática o que é esse dia do esgotamento da Terra. Já vocês deixaram o documentário, eu vou deixar o documentário que o DiCaprio foi produtor, o Cowspiracy, não sei se vocês conhecem, que fala muito da indústria da carne e do quanto vai pra indústria, pra produção do seu bife. É, pelo menos esse documentário foi uma das coisas que selou a minha ideia. Assim, eu não virei vegetariano, mas eu cortei muito o meu consumo de carne, diminui muito o consumo de carne. Então, pelo menos pesou em mim no sentido de, gente, é um absurdo o que a gente gasta de recursos pra viver no nosso estilo de vida, consumindo carne à torta e doidado, e não é sustentável. Acho que a palavra é isso, sabe? Não é sustentável. As pessoas, o que é sustentável? Não, sustentável é uma coisa que não dá pra manter e continuar vivo nesse planeta, sabe? A gente vai acabar se matando. Então, sustentável é isso. Você vai se matar se algo não é sustentável. Aí, tipo, a pessoa toma mais atenção quando escuta em soluções sustentáveis, né? Sustentável é aquele aparelho respiratório que a gente tá mantendo a humanidade num fino fio de cordão erguido nesse planeta.
Tô contigo, bebê. Eu tento bastante também pensar nas coisas. Assim, eu vi um... Cara, não vou lembrar do comentário também, o oncólogo que foi, mas uma frase que me marcou muito tem a ver com a questão de... Cara, a gente tá falando de... que loucura, né? De coisas pós-apocalípticas ali, de fins bizarros de mundo, tá falando mais de coisas reais agora, né? Mas vamos lá. Uma frase que marcou muito, cara, e tem tudo a ver com o nosso sistema econômico, né? Com o capitalismo em si. Eu vi um cara falando... Ele era vegano, tá? Eu repito, vou acompanhar o Beber. Eu não sou vegano e não sou vegetariano. Eu evito comer carne quando eu posso. Essa é a verdade da minha vida, né? E hoje em dia, pelo menos, eu tenho tentado esse caminho. Nada contra quem come, é só uma questão de reflexão pessoal. O cara, nesse documentário, nesse contexto, ele mencionou a seguinte frase, que o único protesto que ele tem no mundo capitalista é o poder de compra dele. A única forma de protestar. Então, beleza, é só ele que não tá comprando aquela coisa? Tudo bem, mas pelo menos ele não está comprando. Então, eu parei de pensar em coletivo, assim, tipo, mas o que adianta? Tô salvando uma sacola plástica no mercado aqui? Eu tô pensando que sim, eu estou salvando uma sacola plástica no mercado. Não é uma em 1 milhão, mas pelo menos é a minha sacolinha que tá lá e não... Minha não, né? É uma menos que foi utilizada. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que o nosso poder de compra realmente é um poder que a gente tem de protestar com coisas que a gente não concorda, às vezes, sabe? Sei lá, o que a gente mais faz no dia, basicamente, é consumir, né? Se a gente consumir conscientemente, eu acho, eu espero, eu acredito que as coisas mudem.
Ou melhore um pouco pra próxima geração, ainda tenha pra próxima geração, né?
Ah, exato.
Vamos rumar pro Codorna Tchau nesse clima depressivo, que assim, não foi uma semana feliz, vamos ser bem sinceros. Não foi uma semana feliz.
Foi difícil.
O Codorna tá aqui pra te deixar contente, é um programa feliz, mas às vezes a gente tem que falar sério, pessoal também. Então eu queria começar falando bem sério, me despedindo de Lucas Mota, que volta amanhã. Olha só, Lucas.
Eu volto amanhã?
Você volta amanhã.
Volta, cara.
Amanhã tem o programa que a gente gravou antes desse.
Ah, tá, eu volto amanhã, então.
Mas, na linha do tempo, vem depois. Então eu queria que você deixasse seu abraço, seu beijo, seu pensamento sobre o futuro pra juventude.
Olha só, um abraço pra vocês, juventude. E pro futuro, não se rendam. Falou, meu chapa? Tenta fazer o melhor que você puder com a desgraça que sobrar pra você, porque é...
Não se rendam, cara. Pô, bacana.
Exatamente, cara, porque coisas ruins vão acontecer com todo mundo e com todas as gerações, invariavelmente. O negócio é você não entregar os pontos, falou? Faz o melhor que você puder até o fim da sua vida.
E tem coisas que fogem do seu controle também, tem isso.
A minha dica pro futuro é: tome vitamina C.
E use filtro solar.
Ajuda. Não, sério, gente, vamos pensar cada um fazer sua parte. E não é ninguém, como o Lucas falou, né? Ninguém tem que transformar a sua casa num ambiente totalmente propício a não causar danos ambientais, né? Ninguém tem que fazer tudo pra não criar problemas. A gente só tem que fazer o mínimo, pelo menos. o que é fácil ser feito, né? Separar o lixo, evitar usar coisas descartáveis, enfim, coisa simples.
Eu vou deixar a minha dica. Então, seja como Ken Reeves, seja uma pessoa simples, não seja soberbo, não vá ao mercado e pegue 3 sacolas plásticas se você pode carregar nas mãos. Não precisa arruinar o mundo com as suas traquinas. É o que você tem que focar ali. Uma traquinas, uma caixinha de... Como é que é o nome? É Nescau. Em cada mão ali, você vai no seu caminho. Você já come a traquinas no seu caminho, que o caminho vai ficar bem melhor.
É isso aí. Fé em Deus que ele é justo.
Pessoal, só deixando também um comentário rapidinho. Quem quiser mandar e-mail, comentário, pode ser diretamente no site ou pelo e-mail aquelelugar@codornacast.com.
É isso então, pessoal. Quero mandar um abraço aqui pra vocês e pro ouvinte. Lembrando que a gente se encontra amanhã de novo com o Lucas Mota. E eu vejo vocês todos os dias aqui, assinantes no Minha Mãe é uma Codorna.
Abraço, pessoal.